Conversa com o Reitor.
Olá, bom dia a todos. Este é mais um programa Conversa com o Reitor. E, mais uma vez, temos aqui um tema que é muito interessante e, principalmente, a presença de pessoas ilustres aí da Uninter, né, que trabalham vinculados diretamente à reitoria. Bom dia a todos, bom dia, Everton, Denise, Sidney, Fran. E hoje nós vamos conversar sobre ingressos, né? É uma situação muito relevante para nós acompanhar a vida dos nossos ex-alunos, muitos também retornam, né? Nós convidamos para as suas especializações, mas o ex-aluno ou egresso, como é oficialmente chamado, como tecnicamente o MEC define, precisa ser também identificado no seu ambiente pessoal e profissional após a conclusão do seu curso. Nós precisamos entender como está a vida dessas pessoas que passaram pela instituição, receberam um diploma, um certificado de pós-graduação, enfim, estiveram conosco um tempo recebendo um aporte muito grande de competências e a partir desta conclusão, né, da sua etapa, do seu curso, eles estão no mercado de trabalho, também têm uma vida pessoal relevante, e para nós é muito interessante, nós fazemos, dentro das medidas possíveis, fazemos o acompanhamento dos nossos ingressos. Afinal de contas, nós temos aí mais de 500 mil pessoas que já passaram pela Uninter em toda a sua vida, e nós não conseguimos, obviamente, ver como todas estão, mas a grande maioria, ou a boa parte delas, nós vamos acompanhando e nós vamos conversar sobre isso hoje. Então, aqui por uma ordem hierárquica, vou chamar a Denise, que é a nossa pró-reitora de assuntos institucionais, para cumprimentar as pessoas que nos acompanham.
Bom dia a todos, reitor, bom dia e a todos os que nos ouvem. E gostaria, nesse momento, de manifestar a minha alegria pela nova estrela que compõe a PRAE, que é o Sidney, que está nessa importante coordenação, onde, como bem disse o reitor, nós temos mais de 500 mil alunos, seja da graduação, seja da pós-graduação. E que o Sidney tem tentado, já iniciou belas atividades, mantendo contato com esses alunos e mostrando todas as oportunidades que o Uninter oferece para eles. Tá? Então, muito obrigada, Sidney, de você aceitar esse convite. Estamos todos juntos, a equipe da PRAE não trabalha sozinho. Um setor ajuda o outro para nos fortalecer cada vez mais.
Ok, obrigado, Denise. Sidney, teus cumprimentos iniciais.
Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia, prezado reitor, professora Denise, Franciele, Everton e a todos que nos assistem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente ao convite da professora Denise, mas primeiramente ao reitor, porque de fato eu assumi um departamento do qual eu sou egresso da Uninter. Eu sou da primeira turma de administração e logística de 2005. Ontem até estava vendo material assim que eu recebi o diploma do professor Wilson, e eu tive uma visão, eu tive um processo muito de visão corporativa. Em 2016 eu fui convidado pelo reitor para que eu viesse para a área acadêmica, e onde eu fui muito bem recebido, e aí nós trabalhamos diversos projetos lá, tanto que o departamento chamava Projetos Especiais. E agora, em julho, fui convidado pela professora Denise, com aval do reitor, para compor o departamento de egresso. Mas, muito bem colocado pela professora Denise, o departamento de egresso é um departamento dentro da instituição, porque nós trabalhamos com todas as áreas de processos, então, tanto acadêmico como corporativo, e hoje, inclusive, tenho uma pessoa que é muito minha parceira, que é a professora Franciele, que no decorrer a gente vai colocando aqui no programa dessas parcerias que são construídas. A Franciele representa um dos departamentos, mas eu tenho aí todas as áreas envolvidas, todas as escolas, a CMA, todo o administrativo e a PRAE hoje com 19 gerências, que um dá suporte para o outro. Muito obrigado a todos.
Fran.
Desculpa, meu microfone estava desligado. Bom dia a todos, que bom estar aqui com vocês. É, eu falo em nome da Escola de Polos, mas hoje nós estamos aqui para falar dos egressos e desse setor que o Sidney agora está coordenando e dos projetos que a gente está fazendo em conjunto com todas as outras áreas. E eu só desejo sucesso e para todos os polos também, porque a gente está aqui para apoiá-los nesse mapeamento dos alunos, dos ex-alunos e poder dar ferramentas para vocês desenvolverem o trabalho da melhor forma. Tá bom?
Obrigado, Fran. Então, vamos começar aqui com um aspecto da relevância, não só da relevância de nós entendermos como está a vida dos nossos ex-alunos, dos egressos, mas existem aí requisitos legais. Eu gostaria que a Denise falasse um pouco sobre isso, né, sobre como nós temos que prestar contas lá ao MEC, né, literalmente, né, ao Ministério da Educação, em relação a esse acompanhamento dos egressos, Denise.
Assim, então, nós temos para o recadenciamento do centro universitário, o recadenciamento do EAD, esse é um indicador, que é o acompanhamento de egressos. E para isso, nós criamos desde 2012 uma política, que é a política 10 de 2012, que já foi atualizada recentemente até, que para garantir, que ela existe para garantir o acompanhamento do egresso, onde eles estão, se estão atuando em suas áreas, o que é necessário ainda para que venha complementar uma formação. E muitas vezes o egresso, a depender do volume de informações que venha, o egresso pode contribuir para que nós estudemos qualquer alteração curricular. Aí isso vai para as escolas fazem análise junto ao colegiado de curso, ao núcleo docente estruturante, e aí passa para homologação da reitoria. Tá? Então, tudo o que a gente pode fazer pelo egresso, seja em termos de aperfeiçoamento, atualizações, pós-graduação, tudo isso passa pelo setor de egressos, que vai fazendo esse acompanhamento junto às demais áreas. E até conseguirmos mudar a política da instituição. Então, desde 2012, nós estamos atuando com uma política bastante forte e sempre aprimorando.
Legal, Denise. Até para que entendam, né, você mencionou que é um fluxo, né, é um fluxo contínuo, quer dizer, nós identificamos o que está acontecendo com as pessoas por meio de pesquisas, fazemos aí, o Sidney vai falar um pouco, até campanhas aí para que os egressos tragam informações, né, retornem as informações da sua vida para a instituição, e a partir dessas informações que são repassadas aos núcleos docentes estruturantes dos cursos para que eles saibam como os egressos estão posicionados no mercado de trabalho para fazer alguma reformulação no seu PPC, no seu projeto pedagógico do curso, alterações, adaptações, baseadas justamente nesse feedback, né? É por aí que nós trabalhamos, né?
Isso mesmo.
Legal. E aí cria-se um fluxo contínuo de melhoria contínua aí, né? É um PDCA, basicamente, aí, neste processo do trabalho dos egressos. Daí a relevância, não só em atender ao Ministério da Educação, mas também na questão de nós melhorarmos aí os nossos cursos, aperfeiçoarmos os nossos cursos. Legal, o programa de acompanhamento de egresso está aparecendo na tela aí, né? Então não é somente uma atividade, né, isolada, mas é um programa que envolve uma série de áreas aí.
Exato.
Vamos ouvir um pouco o Sidney sobre o setor que ele gerencia.
Recém-gerencia, então, né?
Então, como bem colocado ali pela professora Denise, e o que a gente vem desenvolvendo, que eu recebi essa designação agora em 1º de julho, mas eu queria voltar um pouquinho com relação à colocação da professora Denise e o professor Benhur a números, né? Para que todos tenham uma ideia de como é grande esta questão do egresso. Para que vocês tenham uma ideia, para este ano de 2020, na graduação, números que estão totalmente atualizados de ontem, nós estamos com 31.377 alunos que foram graduados, estão graduando, ou seja, eles passam do status da formação de graduação para o status egresso. Na pós-graduação, este ano de 2020, eu tenho 13.258, então, para que vocês tenham um entendimento do volume que a gente trabalha aí. Mediante todos esses números ao departamento, eu queria colocar para vocês de primeira mão, que vocês estão vendo aí sempre juntos de egresso, esta é a nova identidade visual do nosso departamento, que passa, entra no site nosso, que está sendo totalmente reformulado, agora a partir do dia 1º de janeiro, porque tudo é até questão de projeto e a gente depende de algumas áreas. Então, esta é a situação que nós temos no momento. Trazendo a informação que nos foi passada, juntamente, e o que a gente tem feito? Nós temos conversado com os coordenadores de curso, juntamente com... Porque todo curso que é criado na Uninter, ele tem dentro lá do PPC do seu curso, o projeto que fala sobre o perfil do egresso. Então, a gente tem trabalhado junto com as áreas, com as coordenações de curso, vendo o que o departamento pode ajudar, de que forma que esses PPC vêm para dentro da nossa área, para que a gente desenvolva as atividades. As atividades, quando o professor Benhur colocou da gente para fazer essa identificação, realmente a gente, nesse primeiro momento, a gente tinha que entender o que era o setor, para quem que ele trabalhava e de que forma que ele trabalhava. Então, em parceria com a CPA, existe toda uma pesquisa, que é feita uma pesquisa para que a gente entenda o perfil desse aluno, a atividade que ele está desenvolvendo e como é que ele está inserido no mercado de trabalho. E isso foi feito dentro da graduação. E nós trouxemos, porque isso, quando eu digo nós, todas as áreas, nós trouxemos neste ano uma outra pesquisa que muitas instituições desconhecem, que é o perfil do aluno de pós-graduação. Semana passada eu participei de um seminário com outras instituições, que isso ficou muito bem claro, que na graduação existe todo um cuidado com o aluno egresso, as agências reguladoras, a INEP, enfim, que querem saber mais ou menos que cobre da instituição. E na pós-graduação, esse aluno fica meio solto. Mas nós, enquanto Uninter, que daí não é departamento de egresso, é a instituição como todo, também está muito preocupado para entender como é que funciona, como é que está a vida deste nosso... Porque hoje, por que eu falo isso para vocês? Quando eu falo de pós-graduação, nós temos na instituição, até o momento, formado em pós-graduação Uninter, 193 mil alunos. Então, é um número muito grande. Quando a gente traz aqueles 535 mil hoje, alunos, e aí ele está entre graduação, pós-graduação, presencial, semipresencial. E ainda nós temos, inclusive, uma preocupação, que é com a formação de nós, porque quando você fala ex-alunos, a gente começa a pensar, inclusive, no aluno do EJA, porque ele precisa dessa formação, ele precisa desse acompanhamento, o departamento tem que estar, eu digo assim, preocupado, porque departamento de egresso não é um departamento de pesquisa, mas é um processo de acompanhamento na vida contínua. Oi.
Sim. Lembre, os ouvintes podem não entender as siglas, né? Muito bem. Então, tem que explicar o que é EJA, ou fale o título inteiro da área, do setor, porque senão as pessoas vão ficar. Ah, mas o que você está falando? O que é esse negócio aí? Todo mundo perfeito. Acompanha o dia a dia nosso.
Então, quando eu coloco todas essas situações, então a gente vem para trabalhar junto com essas áreas e, na verdade, com a preocupação e a formação dele enquanto aluno, enquanto indivíduo, para que ele tenha uma melhor inserção no mercado de trabalho e na própria formação enquanto nosso aluno. Então, essa é a nossa preocupação com esta área, com esse departamento e com as pessoas que estão envolvidas.
O que mais que você tem de números aí das últimas pesquisas? Tem mais alguma coisa? Quantos alunos têm retornado para nós aí e como que está a vida desse pessoal de uma maneira geral? Assim, porque a Fran vai falar um pouco sobre a questão da escola de polos aí na sequência, né? Na questão da formação continuada, etc. Né?
Na verdade, quando a gente submete essas pesquisas para as áreas, certamente que a gente não consegue atingir um número como a gente... até porque, assim, dados anteriores, a gente está buscando a renovação de cadastro. Mas, por exemplo, nessa última pesquisa que nós fizemos com a pós-graduação, que nós tivemos quase 8 mil alunos respondendo à pesquisa, nós temos aí um retorno que deu quase 35% desses alunos que passaram pelas pós-graduação da Uninter. Então, a gente tem reforçado muito dentro das pesquisas, porque aí você identifica o perfil do aluno, aí você faz um feedback com as áreas, principalmente agora na pós-graduação, que eu tenho trabalhado muito com os coordenadores de curso, porque se você for pensar assim, esses alunos que estão saindo, muitas vezes eles terminam a graduação, mas eles precisam de algum feedback com relação à sua área de atuação, à área de carreira, que é uma situação que eu já coloco em seguida de como a gente vem trabalhando isso daí. Peraí que travou aqui, desculpa aí. Vocês estão me ouvindo?
Sim.
Que fiquei congelado de repente. E aí o que que eu... na verdade, a professora Franciele, porque quando eu coloco a questão da escola de polos, é um projeto que nasceu junto com a gente, com as áreas, que se chama Circuito Egresso. Porque quando a gente fala em Circuito Egresso, nós estamos preocupados, não é preocupados, mas na verdade é... esta parceria que existe entre a escola de polos e os polos, porque o polo também tem que estar comprometido com esse egresso. E a Franciele vai falar um pouquinho melhor de como é que se deu essa parceria e qual que é o papel do projeto Circuito Egresso para polos.
Posso falar já?
Pode.
Posso? Então, o Circuito Egresso, quando o Sidney assumiu a coordenação do setor, nós nos reunimos e tentamos criar uma forma de nos comunicar melhor com o polo em relação ao aluno egresso. E aí nós bolamos fomos atrás de uma identidade visual, junto com a criação do site, né, toda essa renovação do departamento, e aí nós identificamos que poderíamos criar um boletim mensal, e esse boletim mensal nós demos o nome de Circuito Egresso. Esse boletim, ele nada mais vai ser do que uma forma de comunicar o polo de algumas práticas, porque aí nós iremos atrás de como o polo está, alguns polos trabalham com egressos já fortemente, né, a gente sabe disso, e aí o Sidney vai mapear tudo isso junto com a Cássia, né, que hoje a gente não pode esquecer da Cássia também, que é uma super colaboradora aí do departamento, e aí a gente vai, com esses dados, a gente vai inserir nesse boletim mensal. E aí vai fazer a comunicação com os polos para que essa boa prática possa ser propagada em toda a nossa rede, né? E que sirva de exemplo também, porque às vezes uma prática que é feita em um determinado polo também pode ser muito bem adotada e inserida lá em outro polo, em outra região. Então a gente quer mesmo é disseminar todas essas boas práticas que estão sendo feitas na rede. E também, nesse boletim, nós criamos quatro campos ali. Ele vai iniciar com informações essenciais sobre o departamento, alguma nota oficial que tenha saído em relação, né, pelos órgãos reguladores, em relação ao egresso, e aí depois a gente vai para uma parte de notícias da Uninter mesmo sobre o departamento, E aí a gente quer trazer um aluno, relatar como foi essa trajetória dele depois que ele se formou, né? E compartilhar com todo mundo, porque a gente tem aí os números, não nos deixam mentir, quantos alunos a gente já tem formados, imagina quantas carreiras, né, já foram construídas por intermédio dessa graduação ou dessa pós-graduação que ele tenha feito. Então, a gente vai trazer muita coisa boa. Então, esse boletim mensal ainda não foi lançado, vai ser lançado, acho que acredito eu, a partir de janeiro, né, Sidney? Mas ele já está pronto, a gente só está mapeando alguns dados para dar o start aí e começar a divulgar para a rede também. E é claro que não só o boletim que a gente vai fazer, a Escola de Polo se comprometeu com o Departamento Egresso que a gente vai fazer pelo menos um teleencontro mensal para poder explicar um pouquinho como que está sendo essas atividades do setor, todos esses eventos que o setor faz com outras escolas superiores, né, com outros departamentos da instituição, com a CMA, com o marketing. A gente vai fazer várias rodadas, né, de teleencontros ao vivo para que os polos tirem as dúvidas. E isso tudo compõe a nossa formação, né? A gente entende que o teleencontro, ele entra como comunicação, mas ele também é um material muito valioso que fica disponível lá no nosso ambiente virtual, no AVA, na sala da Escola de Polos, como formação continuada. Então, são vários projetos aí que andam junto e vão crescendo e vão ganhando força na medida que vocês também dos polos contribuem, vocês alunos contribuem. Então, vai ter o canal lá para vocês entrarem em contato com o departamento do Sidney e com a Escola de Polos também, porque toda ação é muito bem-vinda. Então, acho que eu falei muito rápido, mas eu acho que deu para entender, né? Um pouquinho do que a gente está...
Tranquilo. Mostrou exatamente, né, que é o porquê de ser um programa, né? Porque não é simplesmente uma pesquisa que se faz e se identifica o que está acontecendo, mas é um programa que mostra todo um trabalho integrado, né, com a Escola de Polos, o trabalho do Sidney dentro da Pró-Reitoria de Assuntos Institucionais com a Denise, onde estão os nossos setores estratégicos aí, que dão suporte, né, a toda a área acadêmica. São muitas áreas, né, Denise?
Sim.
A Denise, no organograma, tem a maior, né, maior número de caixinhas, assim, né? Mas lá é
19.
Tem que ser cumprido, porque a Denise tem um monte de áreas que ela precisa integrar dentro num programa, de fato, de trabalho, né, na praia. São muitas áreas estratégicas, né, nessa questão. Mas no ingresso, especificamente, da Uninter, os nossos relatórios ao longo dos anos têm mostrado que nós, de fato, pelos nossos cursos, principalmente pelos ex-alunos, né, pelos graduados, por meio da modalidade à distância, porque a gente consegue chegar nos lugares mais distantes do país... Eu tenho sempre mencionado uma pesquisa que a OCDE, é aquela organização dos países ricos, lá, né, onde tem maior número de países ricos, as nações mais ricas do mundo. Aí, né? E tem uma pesquisa que é relativamente recente aí, da OCDE, que no Brasil, um graduado, dentre todos os países da OCDE, o graduado que consegue terminar um curso superior no Brasil é o que recebe a maior vantagem competitiva em termos salariais. Dentre todos os países da OCDE, o Brasil desponta, sim, isso não deveria ser algo de destaque, porque o ideal é que houvesse um processo, né, que as pessoas já estejam, por exemplo, com a educação básica, tendo também um salário bom, né, que permita a subsistência da pessoa, da família, o seu desenvolvimento, enfim. Mas a distância é muito grande entre quem tem somente a educação básica e quem passa a ter um diploma. Isso dá, assim, mais de 100%, né, acima dos que... Eu nem queria citar esse número, mas é muito alto. Na verdade, a pesquisa mostra que é 144% acima o salário médio, né, de quem termina um curso superior em relação a quem tem somente o ensino médio. Então, é algo muito elevado, de fato, né, e isso as nossas pesquisas têm mostrado que, de fato, os nossos alunos têm, sim, melhorado de vida, apesar de que os nossos alunos, pela característica dos alunos de educação à distância, nós já temos uma faixa etária mais elevada. Já são pessoas que estão no mercado de trabalho há bastante tempo, estão relativamente estáveis, faixa etária média em torno dos 30 anos, está diminuindo agora com os jovens chegando mais na educação à distância. Mas ainda a grande maioria é composta por pessoas que já estão, de certa forma, no mercado de trabalho, em cargos médios, e o curso superior vai justamente fazer com que ele melhore de vida, né? Suba na sua escala, de trabalho e de rendimento também, obviamente, interferindo na sua vida. Tem alguém bravo lá embaixo.
Enfim. Então, professor, mediante também as suas colocações, o interessante para a gente, e é bom colocar aqui, que a parte dentro do Departamento de Egresso, agora a partir do dia 1º de dezembro, veio compor junto ao nosso departamento a Central de Carreiras. Então, ela anda junto hoje com o Departamento de Egresso, e a Central de Carreiras, no mesmo modelo que nós desenhamos ali com a Franciele, o Circuito de Egresso, nós estamos junto com a área de negócios, nós também estamos desenvolvendo um projeto que se chama Núcleo de Práticas de Coach e Carreiras. Qual que é a ideia desse projeto? Esse projeto entra a partir do dia 15 de março. Além de nós trazermos este aluno egresso para dentro da instituição, nós vamos trabalhar com uma formação na ajuda, desde como vai preencher um currículo. Os nossos alunos de RH e de coach vão trabalhar num processo de mentoria. E aí a gente fez uma média ali dentro do projeto, que a partir de março, conforme o projeto vai andando, aí dentro dessas monitorias, que são 5 alunos de cada curso, a gente consegue atender em média ali 250 alunos mês, justamente preocupado com esta formação dele na vida profissional. Então, nós estamos usando os recursos que nós temos dentro da instituição, até agradeço a professora Carla, quando eu convidei ela para o projeto. Da mesma forma, essa preocupação lá na ESE, a gente vem trabalhando muito esta questão da produção científica no caderno Intersaberes. Nós fizemos um projeto aí de seminário, um seminário interdisciplinar com as áreas. Nós fizemos 4 encontros, foram 36 egressos a nível nacional, com belos trabalhos, belos projetos, contando justamente como é que foi a produção acadêmica, como é que ele está inserido nesse mercado de trabalho. A gente tinha alunos, como a dimensão da Uninter é muito grande, então era alunos do Brasil inteiro. Nós tivemos nesse seminário a participação de 9.828 alunos. Então, este aluno ele está muito preocupado para saber qual que é a experiência do outro, levar para a sua vida a melhoria. E quando você fala que a instituição está realmente preocupada em não só fazer pesquisa, mas em sim entender como é que ele está no mercado e dando esse feedback, essa estrutura, está muito bacana. E, na verdade, é o seguinte, tudo isso que eu estou falando foi um projeto, foram 10 pontos principais que nós estamos construindo aí nesses 6 meses, aí aprovamos com a professora Denise, que a professora Denise é muito parceira, sabe? Isso eu gostaria de falar aqui, que a Denise não tem restrições, desde que você cumpra todas as obrigações, né, professor? Mas, assim, é uma construção de várias mãos que nós estamos trabalhando nesse momento.
Ó, Denise, te provocou aí, agora
sim. Mas é bom, eu também sou cobrada, né? Então, eu tenho que realmente dar conta, e normalmente você, Sidney, por ser a mais nova estrela, a gente tem que ter mais paciência, mas mesmo assim, você já entrou com tudo, você entrou entrando nesse setor. E isso me alegrou bastante. Muitas ações já foram feitas em poucos meses, porque a tua portaria, acho que saiu em outubro, né? De nomeação.
Aham.
Em outubro. Então, veja, 2 meses, basicamente, né? E já tem tanta coisa pronta, o planejamento para as futuras ações. E certamente todas essas ações vão fortalecer e vão fazer com que o nosso egresso retorne à instituição, para que ele se aprimore, para que ele busque novas, até novas alternativas, né? A educação continuada, mesmo cursos de extensão que eventualmente possam contribuir na função que ele esteja hoje, né? Mas é isso, Sidney, eu estou bem feliz com a tua energia, com o trato que você tem dado, com as relações que você tem já feito com as demais equipes, né? E eu só não sei, assim, eu não entendi muito bem se os polos já estão bem cientes de tudo que eles podem fazer por esse aluno ingresso.
Na verdade, é o seguinte, o nosso primeiro evento está marcado, porque a gente construiu o projeto junto com a Fran, e nós fomos modelando, e a gente precisava dessa identidade visual. Então, o que, que aconteceu? Nós precisávamos criar a identidade visual desse site novo, nós fizemos a mudança do site, nós alinhamos com a CNU, que é uma grande parceira nossa também lá na gestão do professor Germano, como é que a gente ia se comunicar, porque a gente tem que fazer a comunicação institucional e a comunicação comercial, porque a CNU, ela vem relatando através de vídeos ou através de matérias, o perfil desse egresso, a vida, como ele está. E aí a CNU entra junto comigo e com a professora Franciele na Escola de Polo, de uma comunicação institucional, mas a gente também tem um parceiro fantástico, que é o marketing, porque, como eu disse, ninguém faz nada sozinho. E aí, neste primeiro evento, que acho que é dia 28, né, Franciele? Que a gente faz a apresentação de todas as peças, de como... A gente tem falado muito com o Polo, até porque nesse seminário que eu fiz com a ESE, normalmente a gente sempre trazia 5 alunos para falar do seu perfil egresso, e sempre era convidado 1 ou 2 polos que representavam a nível nacional. Então, nós tivemos participação de polo lá do Nordeste, participação de polos em várias regiões daqui de Santa Catarina. Então, já se começou a criar uma identidade com os polos, que o egresso vai estar presente, porque nós queremos estar lá no polo, e a Fran pode, porque ela é a gestora do polo, mas é assim... É realmente para trabalhar em parceria, para dizer que nós aqui na instituição estamos fazendo o nosso papel, mas o polo lá, ele também tem que entender esse perfil do egresso, porque um egresso bem formado no polo, ele é a maior referência para os polos, para outros alunos que venham querer entrar na instituição. A Franciele Canha.
Deve ter tido problema com conexão. Maravilha, eu também fico bastante tranquilo em relação a esse setor, né, essa área, o programa de ingressos, com o Sidney à frente, sob orientação direta da Denise, com participação das outras áreas. O Sidney transita muito bem aí, né, não é, Denise, por todas as áreas daí da Uninter, né? É um cara que vai atrás das coisas e o pessoal já aprendeu a ouvir, a respeitar, porque ele fica no pé mesmo, até as coisas saírem.
Ele e fica é um dos funcionários mais antigos da casa, né, Reitor?
Tem. Já
bem egresso mesmo.
Agora, esses pontos que vocês levantaram são muito relevantes. A questão da formação continuada, né? A questão do aperfeiçoamento, né? da melhoria das competências de cada um de nós, isso é contínuo. Eu acho que cada um de nós ia fazer aí um curso de extensão, pelo menos por mês ou por semana, e estar o tempo todo, né, que nós temos isso à disposição e não utilizamos, né? Como é que o nosso tempo nesse ano foi impressionantemente abduzido por todo mundo, né? Porque todo mundo na empresa acha que a gente está à disposição 24 horas por dia, né? É impressionante, né? A gente senta de manhã, 8 horas da manhã, computador, e não para, não desliga até chegar 8 horas da noite, reunião em cima de reunião, mas é um ritmo novo, diferente, né? Que nós tivemos que desenvolver também, é uma nova competência no sentido de compreender essas novas formas de trabalhar, e tem dado resultado, tanto que a Uninter está aí muito bem, lançando cursos novos este ano. Trabalhamos intensamente na manutenção dos cursos antigos e no lançamento de desenvolvimento e lançamento de cursos novos. E vamos ter, ao longo de 2021, aí, para os nossos egressos, outras oportunidades, inclusive de reprofissionalização com cursos interessantíssimos aí. Ontem eu fiquei muito surpreso, Denise e demais, aí, com uma informação que o vice-reitor, o Jorge Bernard, passou, porque agora o MEC está pedindo informações e ajuda, sugestões para a formação do novo catálogo, né, de superiores tecnológicos, principalmente. Isso. E aí nós estávamos, né, condensando essas informações, estou acompanhando aqui, né? E aí o Jorge me disse: pô, meu, você sabe quantos cursos inovadores? O que é um curso inovador? É um curso que não existia. É um curso que nunca nenhuma instituição de ensino tinha oferecido antes.
E que o mercado precisava.
É. Né? Nós identificamos, né, sob diferentes formas e maneiras e caminhos aí. Sabe quantos cursos inovadores a Uninter lançou nos últimos anos? Desde que nos transformamos em centro universitário e passamos a ter, desde 2012, né, Denise? Com o centro universitário e passamos a ter autonomia. Alguém tem ideia aí de quantos cursos inovadores que nunca existiram, como dizia alguém aí, nunca antes na história, né, desse país, tinha sido ofertado por nenhuma instituição? Quem chuta o número?
Não consigo abrir agora.
30.
Nossa!
30 cursos que nunca existiram antes, nunca foram ofertados antes. Nós, na Uninter, criamos, como alguém diria, tirando o chapéu, né, da cartola, 30 cursos novos que nunca existiram e que foram lançados e que estão aí como cursos inovadores e, é claro, que farão parte do novo catálogo aí do MEC, né? Porque, claro, apesar de nós termos autonomia para lançar cursos novos, quando é um curso inovador, há um processo em que nós temos que registrar esse curso previamente lá na Secretaria de Supervisão e Regulação do MEC, a SERES. A Denise é quem cuida dessa parte aí na Praia, colocando lá o projeto pedagógico do curso, tal, as características gerais do curso. Aí a SERES diz: não, legal, manda bala, vamos ver se dá certo esse curso aí, então. E, olha, eu fiquei bastante surpreso ontem. E são os mais diferentes cursos, as mais diferentes áreas. Então, nós temos na Uninter, na área acadêmica da Uninter, uma usina de ideias, né, de novas possibilidades de formação superior. Então, a questão do egresso passa muito por aí, para mostrar aí para os egressos que, olha, você fez um curso superior, tá legal na tua profissão, mas o que você acha? Será que a tua profissão é uma daquelas que vai ser valorizada? Ou que tal você vir aqui e agregar mais valor, então, nessa profissão? Ou se reprofissionalizar? Se reciclar para estar no mercado, né, ofertando ao mercado novas competências? E, de fato, nós temos que ter essa continuidade na nossa formação. Passamos aí agora, não é, Denise, por um curso internacional, aí, né, com a participação de pessoas aí de diversos países do mundo. Fizemos uma equipe aqui na Uninter, né, dos diretores de escola, pró-reitores, e fizemos um curso na Columbus. Eu mesmo estou participando atualmente de um curso para reitores, promovido pelo Banco Mundial, em parceria com o Santander, em que tem reitores aí dos países ibéricos, né? Tem de Portugal, tem da Espanha, México, Brasil, estamos em 2 reitores somente participando, e é um curso fantástico. Então, foi uma oportunidade aí que nós recebemos o convite do Santander, pela relevância que a Uninter tem, né? O Sidney vem fazendo um trabalho excelente aí de parceria com o Santander, nas bolsas Santander, enfim, nós temos aí toda uma relação nesse sentido, e isso impacta também para os nossos egressos. Vamos lá também para a conclusão do programa. Deixo o microfone aberto aí para as suas falas, finalizando e se despedindo aí das pessoas que nos acompanham.
Bom, vou começar então. Parabéns, Sidney. Abrace mesmo esse setor, que certamente vai beneficiar os nossos egressos e a todos nós. e um bom trabalho. E logo mais a gente fala, porque temos muito mais coisas a implantar. E depois vamos ver se, na continuidade, se os polos eles têm o pleno conhecimento da resolução que trata desse tema, e, porque é bem importante, eles vão ver quantas coisas eles podem agregar para si e para seus egressos. Tá? Parabéns.
Sidney?
Primeiramente, quando o professor Benio colocou ali que eu fui muito bem acolhido pela professora Denise, mas assim, a maior oportunidade que eu tive dentro do acadêmico foi justamente dada pelo professor Benhur. Eu vim de uma área que era totalmente corporativa e o professor Benhur me colocou várias coisas e foi uma coisa muito bacana. E aí, na época, a gente começava a trabalhar com projetos especiais, então aquilo acendia a minha vontade de querer aprender. Então, eu sempre digo assim, hoje, dentro da reitoria, porque eu estou junto com o professor Benhur e com a professora Denise, mas eu não posso esquecer os meus diretores que me deram muito suporte no corporativo. Por exemplo, a Marlene foi uma pessoa muito presente na minha vida. A própria estrutura corporativa, eu aprendi muito com outros diretores lá dentro. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu estou deixando aí em primeira mão os contatos, só que eu tenho duas pessoas que me dão suporte fantástico. Hoje, já colocado pela Fran, é a Cássia, que sem ela não consigo trabalhar, porque ela é meu braço direito.
Verdade.
Eu penso e a Cássia estrutura tudo isso para mim. O Gilson, que está chegando agora, que da Central de Carreiras, a gente tem faz um mês que nós estamos trabalhando assim intensamente até para poder entender a Central de Carreiras. Mas eu queria dizer assim, a todos, desculpa, porque algumas pessoas a gente acaba não mencionando aqui, dizer o quanto é importante dessas parcerias, da necessidade que a gente tem do aprendizado e dizer para vocês que é o seguinte, eu sempre digo que não é exagero afirmar que os egressos são a maior riqueza da nossa instituição superior. Eles representam aquilo que nós produzimos por meio das nossas ações educacionais, pois temos o compromisso de formar profissionais para o mundo do trabalho e também para a cidadania. Então, eu sempre digo assim, eu estou realmente comprometido com essa área, eu estou aprendendo todo dia e eu estou muito feliz porque eu tenho suporte de todas as áreas da Uninter que eu preciso para a formação desse novo projeto. Muito obrigado a todos e que todos tenham assim, aquele abençoado ano novo e um Natal de muito amor. E fiquem em casa.
Fiquem em casa.
Obrigado,
e não poderia, só um minuto, reitor, também não poderia deixar de dizer claro. De todo o apoio que nós temos da reitoria, né, Sidney?
Sempre.
As áreas, sempre, as pró-reitorias, os setores, nós temos sempre espaço para falar com o reitor, para discutir e para ter o apoio que nós precisamos. Obrigada, reitor.
Também agradeço.
Eu só tenho a agradecer também todas as oportunidades e agradecer a equipe da Escola de Polos, que também sempre está empenhada a fazer tudo para que os polos tenham a melhor informação, a melhor formação. Então, e agradecer todas as áreas que compartilham disso com a gente, que nos ajudam também nos projetos e nos colocar à disposição. Professora Denise, nós faremos o possível para que todos os polos recebam a resolução sobre o egresso, todas as portarias. Nós vamos trabalhar muita coisa legal no ano que vem com o Sidney. Sempre trabalhamos, né, Sidney? É uma parceria muito bacana, muito saudável, a gente gosta muito de trabalhar com o Sidney, nosso querido Sidney, e nos colocar mesmo à disposição, a Escola de Polos vai trabalhar fortemente para que todo mundo receba essa comunicação, tá? E vamos fazer novos projetos também, muitas coisas bacanas ao longo de 2021, na formação continuada, o professor Benhur sempre nos dá muitas dicas muito valiosas, né, que nos abrem os horizontes do que está acontecendo em outras instituições e as discussões mais sérias sobre a formação e o que a gente precisa trazer para os polos também. Então, nós faremos, com certeza, um belo trabalho no ano que vem. Espero que todos fiquem bem, um ótimo final de ano e conte com a gente. Muito obrigada a todos.
Obrigado, Fran. Muito bem. Mais uma vez, agradeço a presença de vocês, agradeço a presença e as pessoas que nos acompanham, né, neste programa e também a todos aqueles que depois, né, no transcorrer aí da semana, têm acesso a este programa. Espero que todos fiquem satisfeitos. Eu fiquei, né, com mais um programa informativo e esclarecedor sobre uma atividade estratégica nossa em relação a um setor e principalmente em relação àquelas pessoas que fazem essa instituição perdurar, que são os seus colaboradores e os nossos alunos. Essa é uma instituição de pessoas, feita para pessoas. Muito obrigado a todos, Denise, Sidney, Fran, Everton, a Bárbara, que sempre fica aqui nos bastidores nos ajudando. Tenho aí um excelente final de semana, porque de ano ainda não, que nós vamos ter muito trabalho ainda durante a semana, teremos reuniões, mas fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana e obrigado por mais essa participação.
Conversa com o Reitor.